Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será saciado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora, continuando a última meditação. Pessoas que admiramos sem invejar. Geralmente, as coisas que admiramos nos outros também nos despertam inveja ou então emulação, competitividade. No entanto, há pessoas que admiramos muito, mas não invejamos de maneira nenhuma. Por nada do mundo desejaríamos ser como elas. Por exemplo, admiramos a moça órfã de pai que, sem queixar-se, nunca realiza sacrifícios grandes para sustentar a mãe e os outros irmãos menores. Trabalha o dia inteiro, a grande distância da casa, estuda à noite, faz tarefas extra no fim de semana, cuida da saúde da mãe e, no meio disso, está alegre, bem disposta e não reclama da vida. Acha tudo muito bom. Admiramos igualmente o homem que perdeu tudo numa crise econômica e está apertando o cinto, fazendo biscates, carecendo alguma vez até do necessário. E, no entanto, mantém uma imensa confiança em Deus, transmite otimismo à família e vive preocupando-se de ajudar a outros, de consolar, de animar, de acompanhar alguns que padecem. Em vez de gemer, sorrir, em vez de revoltar-se, oferece essas dificuldades a Deus, pedindo a graça e a paz de se sentir e viver como filho, muito amado por Deus. Nós admiramos essas pessoas, mas não temos inveja nenhuma da sua situação. Vale a pena, por isso, pensar o que é que nelas nos causa admiração. Sem dúvida, as qualidades morais, a grandeza espiritual. Em situações limite, em circunstâncias penosas e até trágicas, tiveram uma elevação espiritual e moral fantástica, uma realização humana altíssima. Desenvolveram ao máximo a sua fé, o seu amor, a esperança, a generosidade, a fortaleza, a paciência, o otimismo, tudo que dá plenitude a um ser humano. Os limites, por vezes muito grandes, que a vida lhes impôs, não só não lhes abalaram a alma, como foram a mola que a projetou até às alturas. Não percebemos? Essas pessoas, muitas delas, são santos, cujas vidas podemos ler. Essas pessoas nos provam que não há nada, por tremendo que seja, que possa impedir a realização mais importante do ser humano, a realização interior, espiritual e moral. Assim foram todos os santos. E por isso dizíamos que Deus nos deu todas as coisas necessárias para a nossa realização. Ele nos dá a cada instante da nossa vida. Talvez você já tenha ouvido dizer que o escritor francês Léon Blois dizia que só há uma tristeza neste mundo, a de não sermos santos. Como ilustração viva do que acabamos de considerar, vou contemplar brevemente uma história tocante, atual, de grande realização numa máxima limitação. O padre Luiz de Moya, que recentemente, faz 2 anos, faleceu, tinha 38 anos quando sofreu um grave acidente de automóvel. No dia 2 de abril de 1991, o encontraram desacordado entre as ferrugens de um carro arrebentado contra uma árvore. Levado urgentemente à clínica da Universidade de Navarra, em Pamplona, O acidente tinha ocorrido a uns 50 quilômetros dessa cidade, onde o padre Luiz residia, constatou-se uma lesão medular grave, que trouxe como consequência a perda total da sensibilidade e da motricidade praticamente do corpo inteiro, do pescoço aos pés. Humanamente era o fim de uma vida intensa como capelão da Escola de Arquitetura e de um colégio universitário, como professor de teologia moral, orientador de numerosos retiros e cursos de formação para estudantes e professores, paralítico, imobilizado no leito do hospital, só podia mexer levemente a cabeça. O resto do corpo estava como um tronco inerte. A história da fé e da coragem que enfrentou a sua situação foi escrita por ele mesmo, a pedido do seu diretor espiritual, usando um computador acionado por impulsos, sopros, feitos com a boca. Movido pela fé em Deus e o amor à sua vocação, o padre Luiz, sem nunca recuperar movimento algum, pois isso era impossível, aprendeu a manobrar, também com movimentos da cabeça e da boca, uma cadeira de rodas. Sobrepôs-se às suas limitações e, em 1995, já tinha reassumido quase todas as suas antigas tarefas. Professor, capelão, diretor espiritual, confessor. Melhor dizendo, não só reassumiu as suas tarefas, como Deus se serviu da sua limitação para que desse ainda mais frutos, realizando um fecundo apostolado com outros deficientes como ele. De palavra, por carta, por meio do livro que ele escreveu, dando aqueles sopros no computador, o padre Luiz levou muitos homens e mulheres do desespero à alegria de viver e de serem úteis. Há uma coleção de testemunhos nesse sentido que comovem até as lágrimas. Basta transcrever as palavras agradecidas de uma tetraplégica como ele. Padre Luiz, o Senhor vai pela vida na sua cadeira de rodas, puxando atrás de si muitíssima gente. Ele também tinha criado um site no computador, onde todo mundo podia ler. Para descobrir o segredo dessa admirável virada, nada melhor do que ler alguns trechos do depoimento deste sacerdote. No seu relato ele diz: parecia-me que, tendo a cabeça boa e querendo-o assim, eu podia continuar a ser, no que é fundamental, o mesmo de antes, se pusesse da minha parte todo o empenho possível em cada momento e abandonasse tudo nas mãos de Deus. Eu não podia, não devia procurar apenas sentir-me cômodo ou o menos contrariado possível entre as minhas quatro paredes, como se não pudesse fazer mais nada, como se já ninguém esperasse nada de mim. Se eu tivesse caído nesse raciocínio, teria condenado a minha vida ao perpétuo lamento. Mas consentir nesta visão tão negativa da minha situação significaria, além de constituir uma falsidade, significaria autocondenar-me ao vitimismo. Ir pelo mundo com complexo de vítima, como que a provocar pena, afigurava-se-me pouco galhardo e um tanto falso, porque via com clareza que, tendo a cabeça sã, não havia razão para não a utilizar com proveito. De modo que o horizonte da minha vida continuou a estar onde sempre tinha estado, porque nas coisas que são fundamentais, eu não tinha mudado. Eis o segredo do padre Luiz, a convicção, fruto da fé, de que naquilo que é fundamental, na alma, no amor, no ideal, na alegria de servir a Deus e ao próximo, nada tinha mudado. Está tudo dito com isso. E é um convite a largar tantas preocupações e invejas, tantos desgastes inúteis, com aquilo que é acidental e a voltarmos com todas as nossas forças por aquilo que é essencial, fundamental e que é a verdadeira realização da vida. Em suma, o padre Luís, como outros muitos que tiveram atitudes semelhantes à dele, dá-nos uma lição de fidelidade à vida real, ou seja, de fidelidade à vontade de Deus, ao que Deus espera de cada um na vida, que é a única coisa que importa.